Está no ar o podcast Escola em Diálogo, um espaço para debater propostas educacionais. E nessa temporada, intitulada Ler e Escrever em Ciências, o Real, o Possível e o Necessário, vamos entrevistar três especialistas em alfabetização para falar sobre a leitura e a escrita como vias de acesso ao conhecimento. Eu sou Ana Cristina Gazotto e ao meu lado estão...
Olá, soy Marina Kriskowski, desde la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Soy Daniela Monerato, moro en São Paulo, no Brasil, trabalho na coordenação de uma escola e também com a formação de professores.
Olá, eu sou a Gabriela Kogashi, também moro em São Paulo, aqui no Brasil, coordenadora da série final da educação infantil e do primeiro ano do ensino fundamental e atualmente também iniciei um trabalho com crianças em idade de alfabetização em situações de inclusão.
Programa hoje. Vamos falar sobre livros ou manuais para aulas de estudos sociais. Para iniciar, gostaria de propor um debate entre nossas especialistas. Na sequência, abriremos para as dúvidas dos ouvintes e, para finalizar, deixaremos dicas de material de estudo sobre o assunto em discussão. As editoras oferecem diferentes opções de livros. Como podemos saber quais deles escolher?
Bom, Cris, esse é um tema muito delicado, pois a oferta editorial é sedutora, o mercado nem sempre conta com a curadoria de especialistas para aquisição desses materiais nas escolas, e alguns critérios me parecem fundamentais na hora de selecionar bons livros: concepção de ensino, as estratégias utilizadas que realmente conversem. Por exemplo, dentro de uma perspectiva ativa de aprendizagem, pressupõe discussões e análise, levantamento de hipóteses dos alunos, além de boas imagens para compor o estudo de um tema.
Sim, eu estou de acordo, Gabi. Um critério que eu agregaria é mirar muito bem que fuentes de informação proporcionam dentro desses livros para a consulta ou para a leitura por parte de los niños. Suele haver, em geral, textos muy hechos como a propósito para niños que no son realmente fuentes de información. Entonces yo a tus criterios agregaría mirar eso y qué interacción se propone con los textos.
Concordo con Gabriela y Marina sobre esa importancia de ficarmos atentos al tipo de material, identificarmos a concepción, cuidando das fontes e, principalmente, como diz bem Marina, da natureza das atividades, porque normalmente são muito pouco reflexivas, num movimento normalmente de que o aluno faz, por exemplo, a leitura de um texto e responde exatamente o que estava naquele texto, não necessariamente colocando o aluno num lugar de reflexão a partir do que já sabe, do que pode construir, ou estabelecendo relações.
Sim, sí, eu estou de acordo. É muito comum ver um texto e perguntas que realmente não fazem pensar, não? Se pide justo o que dijo Dani, se pergunta sobre o evidente do texto. Normalmente en el orden en que la información aparece en el texto, y pues los niños se acostumbran a incluso responder así. La primera pregunta debe encontrar respuesta en la primera parte del texto, porque así se los hemos planteado siempre. Entonces, pues efectivamente no hay realmente reflexión.
Sí, entonces estamos de acuerdo que o que está em jogo é a concepção de trabalho na escola, na sala de aula, e o que está por trás desses materiais. Dani, Gabi e Marina, temos que fazer textos didáticos especiais para que as crianças possam entender tópicos complicados das ciências sociais? Ou seja, temos que construir textos específicos?
Eu acredito que não, Cris, pois hoje nós já sabemos que as crianças são capazes de aprender sobre os conteúdos de ciências sociais por meio de textos jornalísticos, sites, desde que o professor organize e faça a curadoria desses materiais como proposta de leitura e que estes saberes possam circular entre as crianças.
Concordo com a Gabi, que é justamente utilizando essas diferentes fontes que temos as oportunidades das boas reflexões acontecerem nos encaminhamentos e nas situações dentro da sala de aula. Então, o que eu acrescentaria é que o mais importante é pensarmos em o que fazer com este material. Então, não que seja necessário fazer um texto específico, mas aproveitar as diferentes fontes pensando em boas propostas. Então, sempre com um objetivo maior que tem relação com a pergunta anterior de como a gente pode causar essa reflexão nos alunos a partir do tema que está sendo abordado.
Então, fica uma dúvida agora a partir do que vocês falaram. Mas os textos da internet não são muito complicados para as crianças? Se não explicarmos, eles vão entender? As crianças serão capazes de trabalhar com esses textos? O que vocês acham?
Porque o maior desafio da internet é justamente a seleção desses textos. Com relação a um tema, uma palavra, muitas coisas aparecem. E o grande desafio do professor é fazer essa curadoria desse material, não com o critério de que tenha uma linguagem mais ou menos complexa, mas muito mais qual é a fonte, qual é a pesquisa, pensando numa informação que seja verdadeira. E além dos textos, também podemos dizer que os vídeos e outras fontes contribuem para uma pesquisa relacionada às ciências sociais, mas a mesma delicadeza da curadoria de um bom vídeo, de um bom texto, de boas imagens que possam ser sempre favorecedoras para o trabalho.
Dani, acho que eu só complementaria assim, o que você disse, porque eu também concordo, né, sobre os textos da internet, que é o que eu discuto muito com os professores. Para além dessa curadoria, qual é a situação comunicativa que aquele material, que eu vou usar, né? Qual é a situação que aquele material vai ser usado? Porque muitas vezes a leitura do professor ela é imediata para aquele tema, mas como é que as crianças, dependendo da faixa etária, vão interagir com aquele texto? E alguns, o professor entra não só como curador, mas acima de tudo como alguém que vai fazendo intervenções com as crianças ali, né? Essa análise anterior é fundamental. A gente precisa, às vezes, de no mínimo 3 fontes sobre aquele tema. E aí, sim, vocês vão conseguir não só analisar, mas aí trazer fontes diferentes para que os grupos possam, com vocês, chegarem assim, a elementos em comum, né?
Gabi, Dani, Marina trouxeram na fala de vocês que esses textos reais, quando o professor faz a mediação e ele traz diferentes fontes, existe uma circulação de saber entre as crianças. O que seria essa circulação de saber?
Hay que traer los textos reales y promover lo que preguntaste, Cris, que es la circulación de saberes, a través de lo que vienen diciendo Gaby también y Dani, de la reflexión sobre lo que se lee, del análisis de lo que se lee y del compartir interpretaciones.
Sim, a conversa está muito boa, estamos de acordo do começo até agora, mas eu quero trazer dúvidas dos ouvintes. Camila é uma ouvinte do México e traz a seguinte dúvida. As perguntas são sempre feitas nos manuais para que as crianças identifiquem as ideias principais. É bom pedir às crianças que sublinhem as ideias com cores diferentes? Eu diria para as três que isso não acontece só no México, que essa é uma prática recorrente aqui no Brasil também, de que os professores, ao trazer textos informativos para as crianças, já pedem logo para que eles peguem uma caneta marca-texto e que, durante a leitura, possam ir sublinhando as ideias principais.
Essa delicadeza do procedimento, porque me parece que, quando temos um procedimento único diante de um tipo de texto, parece como uma receita de bolo, que então, primeiro, faça isso, segundo, faça aquilo, terceiro, né? Então, primeiro, leia, segundo, sublinhe, e muitas vezes, depois, não se faz nada com isso que foi sublinhado. É simplesmente para identificar se todos sublinharam a mesma informação.
Muito bem. São muitas as questões, são muitas as dúvidas dos professores, mas, por conta do tempo, eu vou fazer só mais uma, e aí vem do Brasil, vem de São Paulo a dúvida do nosso professor José. Como a compreensão de leitura é avaliada?
A melhor maneira de saber se estão compreendendo é justamente esta reflexão que propõe Daniela desde o princípio, as perguntas, a discussão, a circulação de interpretações, y también, por supuesto, la escritura que puede acompañar el proceso de aprendizaje a partir de la lectura. Podemos pedir a los niños que tomen notas sobre lo que están entendiendo, que compartan esas notas, que lean más fuentes de información y completen o revisen, descarten informaciones que habían anotado. Si entendemos, como dice Gaby, este aprendizaje como proceso, es durante el proceso que voy dándome cuenta de si están comprendiendo, no al final.
Na verdade, a avaliação não seria da compreensão do texto, mas do tema que está sendo trabalhado, né? Do conteúdo que está sendo trabalhado e que o texto é um dos recursos que podemos utilizar.
Bom, a conversa foi muito boa, vocês trouxeram muitas coisas para a gente pensar, mas a concepção que está por trás, o material que é escolhido e as intervenções do professor, como o professor conduz as propostas, mais são os três aspectos que eu destacaria da nossa conversa. Queria agradecer muito cada uma de vocês, finalizamos aqui. Mais um podcast Escola em Diálogo da temporada Ler e Escrever em Ciências Sociais, o Real, o Possível e o Necessário.